Política regional com a participação do jornalista Elcio Costa. Competência, capacidade e elegância. Elcio Costa, o jornalista que o povo gosta. É sempre uma alegria, uma satisfação tê-lo conosco aqui na CBN, viu, Elcio? Bom dia, meu amigo.
Bom dia, meu amigo Fernando. Satisfação é minha. Olha, é muito bacana conversar com vocês e conversar também com todo mundo que nos acompanha aqui pela CBN Vale.
É, nessa manhã de quinta-feira, meio que nublada, com o presidente Lula anunciando, né, ministros, né, a equipe sendo formada, outros deixando, né, a moradia lá em Brasília, caminhão de mudança, algumas pessoas tristes e outras felizes. Faz parte da vida, é sempre assim, né? Como é que funciona aquele ditado antigo, né? É uma no cravo e outra na ferradura, né, Elcio?
É mais ou menos assim, né, Fernando? É uma no cravo e na ferradura. Aqui em São José dos Campos, por exemplo, a gente tem visto muito isso, né? Uma no cravo e na ferradura. Por exemplo, na questão do banhado, né? A semana passada nós conversamos aqui, a Prefeitura de São José dos Campos foi multada em R$70 mil pela demolição irregular de casas no Jardim Nova Esperança. Essa semana a notícia é outra. O Tribunal de Justiça do Estado deu à Prefeitura o direito de retirar imediatamente famílias que ocupam aquela área do banhado, mas do Parque Nacional Natural do Banhado. É assim, de soluço em soluço a coisa vai andando, mas olha, solução neca, nenhuma. Desde sempre a Prefeitura e a comunidade do Nova Esperança travam uma queda de braço em torno da desocupação ou não daquela área. A briga ganhou um fôlego aí com o Felício Ramute e foi herdada pelo governo Anderson Farias. A estratégia do governo é mais ou menos assim, um morde e assopra, né? De um lado, a prefeitura instala o posto da GCM no acesso ao banhado e demole moradias que considera irregulares. Do outro, oferece ajuda aos moradores que quiserem deixar a área. Com a decisão do tribunal, o pacote de bondades do município foi reeditado. A Defensoria Pública deve recorrer da decisão do tribunal e é provável que tudo volte como antes, no quartel de Abrantes, como diz o ditado. Essa tem sido a tônica da novela do banhado, um passo para frente, um passo para trás. Duas forças, agora, de concreto a coisa não muda muito, viu, Fernando? Se o governo quiser de fato resolver a questão, acho que ele tem que mudar essa estratégia de enfrentamento. A ocupação da área do banhado tem mais de 80 anos, mas virou um problema para a cidade com a chegada do tráfico de drogas e do crime naquela área, né? São duas forças poderosas que exercem pelo medo e pela violência uma influência forte na comunidade do Nova Esperança e tira o sono e o sossego do centro da cidade, dos moradores do centro, das empresas, do comércio do centro da cidade. Acho que é contra elas que o poder público tem que atuar. De tudo que se viu até aqui, Fernando, infelizmente os resultados não têm sido satisfatórios, para não dizer que têm sido excessivamente tímidos. E eu acho, na minha opinião, que continuarão a ser se não mudar o enredo. Seria muito legal, muito bom para São José se o tráfico e a criminalidade deixassem de fazer parte do cotidiano do banhado e da cidade. Já pensou, Fernando, como seria bacana aquela orla, né? Nossa, parece uma praia, né? Pessoal que vem de fora pensa que aquilo lá é uma orla de uma praia, né? Com bares, restaurantes, novos comércios, pontos de lazer, né? Esse cenário parece distante, mas ele é possível. Mas para isso, olha, é preciso construir consensos ao invés de insistir nessa política de enfrentamento, que, sejamos francos, pouco ou nada adiantou até aqui. Agora, construir consenso dá trabalho, pode não render prestígio político imediato ou voto, mas se não for por aí, meu amigo, nós vamos continuar durante anos discutindo a questão do banhado sem uma solução real à vista, né? Fica o recado. Segue o baile.
Segue o baile. Essa questão do banhado vem de décadas, né? Sobre o que ser feito. Mas você falou aí, né? A região do banhado, o visual é simplesmente maravilhoso. Logicamente, isso não vai acontecer e não é o que eu quero. Mas eu tenho certeza absoluta que se aqui tivesse algum sheik, como tem lá, né? No Catar, Dubai, ali já teria virado uma praia, viu, o Elcio?
Né? Já possivelmente teria, sim, né? É uma região muito bonita da cidade, um visual, um pôr de sol fantástico, dá cenários incríveis para a cidade. Existem vários projetos bons para aquela área, né? Olha, a questão de quem mora ali é uma questão delicada essa, e eu volto a repetir, essa política de enfrentamento, ela pode render dividendos políticos, mas até agora dividendos práticos para a cidade e também para quem ocupa aquela área. Tem famílias que moram lá há anos e anos, décadas, não tem adiantado muita coisa.
E a própria prefeitura, né, já apresentou aí uma proposta, logicamente propondo um auxílio, né, uma proposta, lógico, propondo um auxílio, né, de até R$ 110 mil para as famílias que deixarem o banhado. Seria lá 50 mil após a transferência, 60 mil com a desocupação da área. Existe uma série de detalhes nessa proposta idealizada pela prefeitura que a gente, a partir de amanhã, né, a gente começa a destrinchar um pouco mais. O núcleo congelado do banhado também, né, foi feito lá todo um trabalho para que nenhuma outra construção fosse erguida. É uma situação que a gente ainda... Nós teremos muitos capítulos pela frente, viu, Elcio?
Ah, eu acredito que essa é uma novela longa, né? Aliás, já é uma novela longa. Ela atravessa a ocupação, tem 80 anos. Vários prefeitos tentaram mexer de alguma forma ou outra naquela região. E volto a falar, pouco ou nada adiantou, né? Agora, o pacote apresentado pelo município, na realidade, é uma reedição do pacote que já foi apresentado tempos atrás, ainda no governo Felício Ramute. Felício, na ocasião, há muito tempo atrás, antes mesmo dele entrar com essa ofensiva em relação ao banhado, né, que é legítima a posição da prefeitura, ele me disse que, ainda muito tempo antes, ele faria isso ainda no primeiro mandato dele. No primeiro mandato, ele encerraria o primeiro mandato com a questão do banhado resolvido. Isso não aconteceu, né? E agora o Anderson herdou essa questão. É um problema para a cidade, para ser resolvido, né? O tráfico e o crime instalados naquela região dão uma dor de cabeça tremenda para a cidade, mas ela precisa ser resolvida. Eu acho que o caminho escolhido, né, até agora não adiantou muita coisa. Então, se você quer uma solução, tenta de um jeito e não encontra a solução, se você continuar tentando, de repente você pode continuar batendo com o nariz na porta, né? Então mostra que um outro caminho, uma outra alternativa deve ser tentada.
Meu amigo Elcio Costa, a gente nem falou de futebol, mas antes de futebol surgiu a informação, ganhou força, Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito, será o novo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. E o Lula deve anunciar, oficializar hoje a indicação do vice para o ministério.
Eu acho que essa é uma boa notícia. Na realidade, eu ia pedir exatamente o espaço para dar três pitaquinhos. Um deles seria esse, né? O Alckmin, que é um político da nossa região, de Pindamonhangaba, governador de estado, deputado estadual e federal, eleito pelo Vale. Ele não gostaria de assumir essa posição, né? Ele tentou escapar algumas vezes, mas o impasse na nomeação para o ministério possivelmente vai colocar o Geraldo nessa posição. Para a região é muito positivo, para o estado de São Paulo é muito positivo. Tomara que ele tenha sucesso. Os outros dois pitacos, um seria que, olha, essa segunda-feira teve a diplomação dos eleitos, né? E aqui em São Paulo, a diplomação dos deputados da região, Dr. Elton e a Letícia Aguiar, parabéns, e a diplomação de Felício Ramute como vice-governador do estado. Boa sorte também a todos nesse mandato. E a terceira coisa, rapidinho, Fernando. Semana passada a gente conversou sobre os vereadores de Jacareí, né, que tinham aprovado aumento e o 13º salário, como se função de vereador fosse regida pela CLT, né? E no mesmo dia, mais tarde, né, nós falamos de manhã e à tarde, os vereadores de São José também fizeram a mesma coisa, né? Então, político é complicado, vocês deviam ficar de olho. A questão do 13º, para mim, é muito mais grave do que o reajuste de salário. Acho que, vou falar uma coisa que vocês vão brigar comigo, mas o vencimento do vereador de São José estava congelado há um tempo, e acho que poderia ser reajustado. O índice eu acho que foi excessivo. Mas essa questão do 13º para cargo público, para político, para vereador, detentor de cargo público, eu acho que é um equívoco e que merece ser bem analisado.
Analisado, revisto e provavelmente cancelado, seria o ideal, né? Também concordo com você, 13º não há necessidade, mas de repente uma reposição, né? Bom seria se todos os setores, segmentos, áreas, né, categorias, recebessem sempre no mínimo a reposição da inflação. Isso não acontece, Né?
Exato. Agora, o exemplo ruim vem de cima, né? Porque semana, por exemplo, o Congresso hoje também aprovou reajuste lá para deputados, etc., etc., inclusive para o Judiciário.
Para o Judiciário então, também.
Esses ministros. Tal.
Presidente, todo mundo teve o salário reajustado, né? O aumento em determinados casos, parcelado em 4 vezes, 37%, 40%, já a partir do ano que vem, outros a partir de 2025, existe uma diferença entre uma área e outra. Quem merece aumento é o Lionel Messi. Esse já ganha bem, mas esse merece...
Esse já ganha bem, né?
Esse está tranquilo.
Já ganha bem, mas esse é craque, esse merece, mais do que qualquer coisa, merece o aplauso, né? Porque quando a gente vê uma pessoa ser gênio em qualquer área que ela tem, atue, né? Na economia, no futebol, no qualquer tipo de esporte, no balé, na arte, merece aplauso. Esse merece todo o reconhecimento e parabéns pelo título, né? Porque faltava isso na carreira dele, uma carreira de conquistas gerais, mas faltava isso. E ele tem razão de festejar. E bonito, né? Ver festejar com a família, né? Com a mulher, com as crianças, os 3 filhos ali no palco da solenidade da entrega da taça, ele festejou com a família. Parabéns.
Parabéns. Parabéns à Argentina, parabéns ao Messi, parabéns ao Elcio Costa. O Elcio, eu estava aqui, hoje eu recebi uma mensagem sua no WhatsApp, já desejando Feliz Natal, Feliz Ano Novo. A gente vai se encontrar ainda na semana que vem, mas para fechar a sua participação antes do Natal e desejando um Feliz Natal para o ouvinte CBN, Elcio.
Olha, eu ia fazer isso, Fernando. Eu ia desejar para todo mundo que teve a paciência de me acompanhar nesses anos aqui comentando na CBN e para todo mundo que está nos ouvindo, Feliz Natal, que esse Natal seja de harmonia, de paz e de felicidade. A gente está merecendo, né? Esse ano foi um ano sofrido, né? E acho que todo mundo merece um Natal feliz, alegre, do lado das pessoas que a gente ama.
Para todos
Fernando,
nós.
Um abraço especial a você, que mais do que o ouvinte também me aturou ao longo desse ano.
É uma satisfação, é uma alegria tê-lo aqui. Eu aprendo muito com você, viu, Elcio? Grande abraço, meu amigo. Feliz Natal, a gente se fala depois. Grande abraço.
Abração.
Muito obrigado ao Elcio Costa, participando conosco aqui do CBN Vale Primeira Edição. Pontualmente, 11 horas da manhã. Ponto final aqui na CBN, CBN Vale Primeira Edição, em nome de toda a equipe de jornalismo da CBN, Edson Reis, a Ana Lígia, Paulo Lima, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Amanhã, sexta-feira, estaremos aqui de novo com o CBN Vale Primeira Edição, a partir das 9 horas da manhã, aqui na CBN. Grande abraço e até amanhã, ouvinte CBN.